Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
O nosso Alexandre, então, continua falando sobre essa questão do contágio, da vigilância e defesa, se expressando assim. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores, alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos da humanidade na restauração dos seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros através da morte física, a proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas.
É interessante, muito interessante aqui, porque a gente sabe que toda essa série do nosso lar começou a ser escrita na década de 40, e aqui ele faz uma análise social daquela época, né? Então ele fala que era comum que 20 anos... em virtude de inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidade doentias, muito mais interessado no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. E a gente percebe o seguinte, que a vida de lá para cá mudou muito. Hoje tem muitas facilidades, a mulher já não é mais apenas a mãe. Então, essas facilidades do mundo que vieram para auxiliar, para libertar, muitas vezes nós pegamos essa liberdade e nos escravizamos com esta liberdade. Porque antigamente a mulher era uma escrava do lar. Hoje em dia ela continua sendo uma escrava. Aí ela é escrava da academia, ela é escrava da roupa, ela é escrava da mídia. E a gente vai trocando os nossos estilos de escravidão. A mulher era uma escrava do sexo, porque ela tinha que fazer o papel da mulher, que era atender ao marido. E com a liberdade sexual, a mulher continuou sendo escrava do sexo para atender os apelos da mídia, né, do que a mídia impõe aí para a mulher. Estou falando homem e mulher porque nós vamos vir encarnados ou como homem ou como mulher. Mas o papel do homem e da mulher na sociedade, se a gente fazer uma análise, a gente está sempre trocando de escravidão, a gente está trocando de doença, como ele mesmo fala aqui, a doença do passado era tuberculose, foi curada, hoje não é mais tuberculose, aí passou a ser câncer, lembra que toda mulher quando tinha câncer morria, toda pessoa de câncer morria, hoje em dia já tem vários tipos de câncer que é totalmente controlada. De hoje para 40, 50 anos atrás, o câncer de mama era uma coisa assim absurda, não tinha jeito. E aí, mas o que acontece? Está surgindo outras doenças, né? Outras coisas. E tudo isso, quando a gente vai fazer uma análise, ele coloca aqui, entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores. Ou por uma questão de repressão, ou por uma questão de expansão, a gente está sempre fazendo o mesmo erro. Estamos, às vezes, reclama da escravidão, mas nós, às vezes, vamos para uma escravidão voluntária. Né? Voluntariamente a gente vai. Agora, o que é de consolador aqui? É que o plano superior jamais ele nega os recursos, né? Isso jamais. E é nisso que a gente tem que se apegar. E a gente fazendo uma análise de como anda a nossa vida, em que escravidão nós estamos se auto-submetendo, é a escravidão da infelicidade? É a escravidão do sexo? É a escravidão da mídia? Qual é, o que está comandando a nossa vida? O que, que dita a regra da nossa vida? Quem é que dita como é que eu vou me comportar, como é que eu vou ser? Porque às vezes nós arrumamos pessoas para ser os nossos companheiros, verdadeiros tiranos.
Isso.
E quem escolhe somos nós. E eu tenho uma amiga que ela já está no terceiro casamento, é igualzinho. Aí ela fala, nossa, é tudo igual. Eu falo, não, tudo igual não, porque
exato,
o meu não é esse não.
Exatamente.
É igual para você, porque você só busca pessoas tiranas.
E
entendeu?
É pra pessoa parar e pensar, por que é que eu atraio esse tipo de relacionamento na minha vida? O que é que eu estou querendo fazer comigo, não é?
Exatamente.
Porque quando a gente falou na outra vez, vocação para o abismo, a gente às vezes tem essa tendência autodestruidora.
Exatamente. Então você está buscando um tirano para você o tempo todo. Por que será? Por que você sempre se deixa ser refém dos sentimentos alheios? Às vezes você é refém da sua mãe, ou do seu filho, ou de uma amiga, ou de um chefe, ou seja, você é maltratada, mas você fica ali mantendo aquele relacionamento doente, com medo, às vezes, de uma solidão, por exemplo. Quando, na verdade, a solidão, ela já existe, porque
exato,
você já está sozinha. Então, a gente tem que ver a diferença entre a solidade, né? Você está sozinho e você está em solidão. Porque em solidão você vai estar, mesmo dentro de um relacionamento doente, você está sozinha, você está vivenciando a solidão. Você não está vivenciando a solidão física, mas que muitas vezes até a presença do ser incomoda pra caramba. Tem uma pessoa que eu conheci que quando o marido chegava em casa, ela tinha que esconder. Ela gostava de comer chocolate, então ela tinha que esconder porque ele estava de dieta, então não podia ter, porque senão ele esperneava, fazia isso, maltratava. Ora, você tem que saber colocar limites na vida.
Compartilhar, né? O respeito pela escolha do outro, pela predileção do outro.
Exatamente.
Isso é solidão.
E você fica, às vezes, com medo de perder aquela pessoa que já está perdida desde muito tempo, você que não percebeu, e você se submete a um sofrimento muito grande. E a gente tem que fazer essa análise. Ora, dentro dos meus relacionamentos, qual é a intensidade de alegria e de tristeza? Porque também a gente sabe que todos os relacionamentos têm momentos tristes, têm momentos alegres, têm momentos que está tudo maravilha, tem aqueles momentos não tão bons. Mas, de um modo geral, o lado bom, o que te proporciona alegria, ele tem que ser maior. Porque se não for maior,
não é saudável.
Não é saudável. Seja na área profissional, olha, até na área da caridade. Porque eu já escutei o Divaldo falar que quando se faz caridade, óbvio que a gente tem problemas, tem angústias, tem decepções, tem tristezas. Agora, no final, quando você faz uma avaliação, ao final do seu trabalho, você sai mais triste ou mais alegre? A quantidade de vezes é de tristeza, de desânimo ou de alegria? Se for de desânimo, para, que tem alguma coisa que está errada.
Exato.
Porque não é para isso. A gente tem que confiar e entender que nós não nascemos para o desânimo, para a tristeza. Nós não nascemos isso. Isso, quem busca, somos nós. Porque também nós exigimos um parâmetro que muitas vezes não permite para a gente. E a gente vive numa frustração muito grande. Mas quem se sente muito infeliz o tempo todo, tenha certeza que tem alguma coisa errada. Porque não foi para isso que nasceu, né?
Ele continua. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância ainda é muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso e também infinitamente justo, ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da Terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões.
Interessante que ele vem falando aqui sobre o ambiente doméstico.
Isso.
Né? São casos que prosseguem imantados aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Então, vamos fazer uma análise da nossa casa? Vamos imaginar a nossa casa. Se nós estamos desencarnados, somos espíritos, nós iríamos gostar de estar no ambiente da nossa casa? Sim ou não? E o que nos atrairia? Aí você imagina, será que nosso mentor. Será que o nosso mentor, ele vai com frequência à nossa casa? Porque existe um ambiente para ele ir? Sim ou não? Quando a gente está vendo televisão, os programas que nós estamos assistindo televisão, imagina o programa que você mais gosta. Você está lá assistindo televisão, que você não abre mão daquele programa de jeito nenhum. Seja ele qual for. Aí você está lá assistindo. Você acha que, no momento que você estiver assistindo, você pensa, será que meu mentor está aqui comigo assistindo esse programa? Aí você vai saber se o que você está assistindo é de qualidade ou não. Porque você pode até querer se enganar, mas na hora que você pensa se seu mentor estaria lá, aí a gente vai saber. Alguém pode estar perguntando, mas o mentor não está o tempo todo com a gente? Ele não fica 24 horas com a gente, não. O tempo todo, não. Ele fica... O tempo todo nós estamos cercados de espíritos. O tempo todo. Agora, o que vai fazer a qualidade, o nível dos espíritos estarem com a gente é o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. Isso sim é que vai determinar. Então, se a gente ficar ocioso o dia inteiro em casa, de perna pro ar, tenha certeza absoluta que o seu mentor não vai estar o dia inteiro sentado de perna pro ar olhando para você. Tem um caso que o Altivo fala no estudo dele, que ele tinha um compromisso lá na parte social do Leon Denis, que é na Malé. Então ele teria que estar lá, eu não me lembro a hora, mas vamos só para entender. Tipo assim, 8 horas da manhã ele teria que estar lá. Então, pelos cálculos, ele teria que sair às 7h30 de casa. E aí ele falou que acordou com calma, ele falou que estava com preguiça naquele dia, aí começou a tomar um café mais demorado, aí quando estava assim, 7h30 na hora de sair, ele resolveu ligar a televisão, aí estava passando o Bom Dia Rio, aí ele ficou olhando, aí apareceu um espírito para ele e falou assim, olha, eu sou encarregado de estar na sua companhia no trajeto da sua casa à Malé, e minha obrigação é sair daqui 7h30. eu vou sair daqui às 7h30, com ou sem você. Ele falou que imediatamente a ficha o quê? Caiu.
Exato.
Por quê? Na hora que nós estamos a serviço, em serviço, nós estamos bem acompanhados. Na hora que a gente determina usar o nosso tempo, o nosso livre-arbítrio para a ociosidade, nós estamos em
companhia. É. A gente vai substituir a companhia.
Nós estamos acompanhados com a ociosidade.
Exatamente.
E ociosidade não é nada.
Não.
Entendeu? Então, é muito interessante aqui, como ele vem falando, que é tudo está também no ambiente doméstico, né? Que é um alimento. Então, qual é o alimento que seu ambiente doméstico oferece? Quem é que vem se alimentar na sua casa? Porque às vezes uma casa, outro dia eu fui na casa de uma pessoa, a casa estava completamente bagunçada, desarrumada, suja. Olha só, isto é um ambiente...
Um ambiente que a gente oferece, exatamente.
Exatamente. Isso é um ambiente muito ruim, porque quando a casa está suja, nós vamos ficando ali acostumados com aquela desorganização.
Exato.
E quando nós estamos num ambiente desorganizado, fisicamente, materialmente, automaticamente a nossa mente fica desorganizada, porque você fica convivendo com aquela desorganização, ninguém sabe onde está nada, ninguém sabe quem é roupa limpa, quem é roupa suja, você não sabe se o copo está limpo ou se o copo está sujo, então você fica à mercê.
Perdi na referência, né?
Isso.
Exato.
E isso você traz para a sua mente, para a sua casa mental. Então é importante manter a nossa casa física limpa, arrumada, o nosso armário, o nosso carro. Às vezes a gente vai acumulando sujeira dentro do carro, óbvio que ninguém vai jogar na rua. Mas quando a gente parar em algum lugar, a gente tem que limpar o carro. Porque um carro sujo, desorganizado, vai refletir na sua mente também. Você começa a se acostumar com aquela negligência. Aí daqui a pouco, de tanto se acostumar com aquilo, você começa a achar que aquilo é normal. E aí você vai começar a desorganizar os seus pensamentos. Então a gente tem que manter sempre uma ordem à nossa volta.
E ele fala também daqueles da gente quando desencarna, porque tem isso, tem uma referência, né? Quando a Berenice fala aqui dessa organização material, ela vai refletindo o quê? Uma organização moral e mental. Porque se você se organiza em determinados parâmetros, você vai ter tempo de estudar, você vai ter tempo de se dedicar a uma tarefa, você vai até ter tempo de orar, que tem gente que fala assim, eu não tenho tempo de orar, porque não tem tempo como, gente? É porque a pessoa, na verdade, administra uma grande confusão, não é? Porque senão, você vai começar a ter os horários, né? Você vai organizar o seu tempo, e isso é importante para quando a gente desencarnar, a gente tem uma referência espiritual, porque muitas vezes eu vivo tão materializado, tão enfrunhado nas minhas questões domésticas, que a única referência que eu tenho é a minha casa. Então eu desencarno, eu vou para onde? Eu volto para casa. E aí eu vou ter todos os sofrimentos que tem quem fica dentro de casa, né? Que é a indiferença do outro que não tá me vendo, é perceber determinadas coisas e não poder interagir. Quer dizer, eu como espírito, eu não vivo a vida espiritual. E aí André Luiz fala, Deus meu, o Alexandre continua, semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez as muitas torturantes indagações que estavam no cérebro de André, Alexandre continua, naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará o desencarnado agarrar seus companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha ao galho das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Aí,
é uma
André
cena...
tá muito assombrado, né, com isso, né?
Vamos imaginar essa cena, né, de uma árvore, imagina uma... Porque lá no sítio, lá no abrigo, tem uma mangueira que dava muito frutos. E aí a erva foi subindo e matou, não está dando mais fruto. Então nós já entramos em contato com a Imater para ir lá e fazer o quê? Uma limpeza na árvore. Gente, os parasitas foram subindo, foram se instalando na árvore e eles o quê? Sugam a seiva, de tal modo que a mangueira não consegue produzir frutos. E aí uma vigilância nossa de não ter cortado essas eras antes, no início. Exato. A displicência, porque a indiferença, você não olha, a gente chega nos lugares, não olha, a gente chega num sítio,
atenção.
Não olha as árvores, a gente entra em casa e sai e não se percebe. E isso já está tão arraigado dentro da gente que a gente não se percebe. Isso. Por quê? Porque a gente não é acostumado a perceber os outros, as coisas à nossa volta. E aí é uma questão o quê? De treino. De treinar, se perceber. Porque essa cena aqui é uma cena muito interessante. Imagina uma árvore e toda essa era daninha, grudada, sugando a seiva, né?
Exato. E aí ele vem dizendo, por que tamanha estranheza? O Alexandre nos fala. E nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras, dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contente em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atender a obra do pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária. Infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência.
E aí é interessante porque isso é uma grande verdade. Aqui o André Luiz está falando sobre uma questão, o vegetarianismo, né, que não é uma coisa obrigatória, não é a ser vegetariano ou não ser vegetariano que vai implicar no seu progresso mais rápido ou mais lento, no seu progresso espiritual, mas sim que isto está totalmente ligado, está. Mas é uma questão de amadurecimento da ideia, porque não adianta parar de comer carne física e comer com a mente. Né? Tem aquele caso de um camarada que ele foi ser vegetariano e ele começou a policiar todo mundo, não deixava ninguém comer carne. Isso. Reclamava. Quando ele desencarnou, ele ficou preso numa churrascaria.
Exato.
Por quê? Ele deixou de ser vegetariano apenas da boca para fora. É. Não deixou de ser, ele não foi vegetariano da boca para dentro. Então, o importante é o quê? É uma conscientização. Como ele fala aqui, muitas vezes adoecemos os animais, no caso do foie gras, que é uma iguaria Isso. francesa extremamente Isso. cara, que é fruto de uma doença,
Exato.
Que é uma gordura dada em excesso para o fígado ficar dilatado e depois nós comemos o quê? Essa gordura.
Exato.
Nós comemos uma coisa doente. E não percebemos, porque a gente não sabe de onde é que vem. Porque nós não vemos lá a vaquinha, não Exato. Vemos lá o gansinho, o patinho, a
o
galinha.
O porco, né? Que a gente coloca aquela comida toda pro bicho engordar, né? Quer dizer, até o ponto que ele não pode andar mais para servir para nós, né?
As galinhas, hoje em dia, elas ficam nas granjas com luz acesa Exato. 24 horas para elas não terem a noção de dia e de noite. Exato. Que a galinha só come durante o dia. Exato. Então, eles enganam a galinha, então elas comem 24 horas, porque elas não têm noite, e aí elas engordam mais rápido. E nós comemos o fruto desse estresse. Então, isso é um processo assim, de conscientização. É um vício também. O paladar é um vício, né? A comida é um vício. Então, muitas vezes, nós não conseguimos cortar um vício pela radicalmente, mas a gente pode diminuir. Então, quem quiser, eu tenho o hábito de comer 3 coxas de frango na hora da refeição. Você começa a diminuir, você passa para 2, depois você passa para 1, e aí você vai diminuindo aos poucos, você vai o quê? É desmamando.
Isso, porque se educando. Exatamente,
exatamente. Porque a própria o vício de droga, né? Quem tem dependência química, não consegue e não pode parar de uma hora para outra. Então, nós que estamos aí há milhares de reencarnações comendo essas carnes, não dá para parar de uma hora para outra. Mas a gente tem que dar o início, né, para esse processo. Então, vamos diminuir a quantidade dessa ingestão de carne para a gente se conscientizando, né? Porque é uma questão de conscientização. E a gente fica pensando nisso durante o dia hoje. Muita paz.
Muita paz, companheiros.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.